programa Antigas Novidades. O melhor da boa música você escuta aqui. Programa de hoje de Aldo França.
Vamos para mais um disco dos Rolling Stones, Haroldo Glombe aqui novamente. Agora, não vai ser toda a discografia dos Rolling Stones, porque são 277 discos de estúdio, é muita coisa. Mas está aqui o Daniel Queiroz, que é o comentarista oficial das Pedras Rolantes. Como está você, glorioso Daniel?
Tudo bem, cara, tudo em paz. Um abraço aí, Haroldo, um abraço, Aldo, um abraço a todos os ouvintes aí. Vamos agora para o segundo episódio aí da jornada dos Rolling Stones.
Exatamente. E antes de chamar o Aldo, que é o pai da criança, que o Aldo tá... Hein, Daniel? O Aldo tá exclusivo. Ele só vem falar. Ele parece o Romário que só apareceu para jogar contra o Uruguai no Maracanã, né? Então, só vem para programa dos Stones aqui, Daniel. Tá metido.
É verdade.
Mas antes de falar com o Aldo, eu quero dizer o seguinte. O padrim.com.br, que a gente se fala aqui, seja padrinho, ele vai embora do Brasil, ele não estará mais aqui entre nós. Então logo, logo terá uma nova forma de você querer, se você quiser virar nosso padrinho, logo, logo vocês vão saber de detalhes. Aguenta aí. Aldo Porte de França é o nome do homem. Fala, quanto tempo, rapaz?
Fala, Aldo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aí a todos que estão nos ouvindo, Daniel também, um abraço, tudo de bom aí em Maceió, né, sempre aí dando seu alô pra gente aí, e também sinta-se abraçado aí de longe, mas sempre presente aqui com a gente, né. E aqui é esse disco aqui, Haroldo, já antes de você começar aí fazer a introdução do disco, esse disco aí ele tem uma importância muito grande na carreira dos Stones, né, a gente vai falar sobre isso, porque justamente ele é uma transição, ela é uma virada de chave, né? Ele é um disco que acabou se tornando muito importante, e até por razões que... músicas, né? Que não estavam no disco e ao mesmo tempo estavam. A gente vai explicar isso.
Já podemos até dar uma introduçãozinha já. Vamos começar rápido, já fazer o formato novo aqui, diferente do primeiro Stones. Querem blocos aqui, agora todos os programas nossos vão contextualizar e ouvir a faixa a faixa e comentando ao longo, que é um programa até dinâmico, vai ficar aqui. Mas Aldo e Daniel, olha só, eu tomei o cuidado de ouvir porque eu não conhecia esse disco, de verdade, não conhecia esse disco, porque ele, quem é fã de Stones até conhece aquela coisa toda, mas para quem não é fã, é um disco meio lado B, não é um disco famoso e tudo mais, né? Algumas coisas me chamaram a atenção aqui. Primeiro o Daniel deu o Aldo na sequência com o pai da criança. Daniel, olha só, duas coisas me chamaram a atenção aqui. Três, na verdade. Esse é um disco que tem duas versões, né? A estadunidense e a inglesa, a britânica, né? Agora, o que me chama a atenção, né, o Aldo pode falar depois, eu não entendi por que o Aldo escolheu a versão britânica, né? Na verdade, quando eu escutei as duas versões, tá? E me pareceu a versão estadunidense muito melhor, por algumas razões, né? Primeiro, tem mais música de composição da banda, me pareceu melhor assim, nesse aspecto, né? Porque a versão britânica tem muito mais, muito mais blues, assim, não tem tantas coisas... composição da banda mesmo, tem muito mais cover. Aliás, o lado A inteiro é cover, né? Isso é uma coisa que me chamou atenção. E antes que venha com aquele papo, vamos seguir a discografia oficial, porque a adição estadunidense também é discografia oficial, porque saíram juntos, então, né, dá na mesma, né? Então, se eu fosse o Aldo, mas não sou o Aldo, Daniel, eu teria escolhido a versão dos Estados Unidos em contrapartida à versão da Inglaterra. Dois, a capa da versão dos Estados Unidos também, eu acho mais... ok, tá lá o Keith Richards em destaque, né, realmente ele tá em destaque lá, e o Mick Jagger acabou com a pra trás lá, né? Eu acho a capa mais interessante, mais cara dos anos 60, do que a capa que saiu na edição inglesa, que particularmente é feia, parece que, sei lá, o cara... tava entre o armário e a geladeira, bateu a foto ali. Particularmente, eu não gosto assim, né? Não, eu não gosto. E terceiro item que me chamou muita atenção aqui, Daniel, aí vocês dois podem discorrer à vontade, é que a gravação... tem músicas muito legais aqui, interessantes, mas o que me dói o ouvido é essa guitarra, esse som, não sei se foi a captação, não tenho nem ideia, ou se foi a mixagem, tanto da versão estadunidense quanto a versão britânica. Realmente os Stones ainda estavam, não eram uma grande banda ainda, é o terceiro disco na Inglaterra e o quarto nos Estados Unidos, né? Tem essa confusãozinha também, né? Porque nos Estados Unidos eles eram mais famosos, esse disco vendeu mais até nos Estados Unidos do que na Inglaterra. Então, Daniel, daí já jogando para você e para o Aldo também já ir comentando. Primeiro, edição britânica e a britânica e a estadunidense. O Aldo fez bem escolher, está com o Aldo, né? Que a britânica é a que representa melhor, sendo que as duas saíram ao mesmo tempo. E a americana, a que não vai ser falada hoje, ela tem músicas mais inéditas, inclusive a maior música dos Stones de todos os tempos, que é Satisfaction, né? Então, jogo para você essa bola primeiro aí, Daniel.
Cara, a versão americana, ela saiu primeiro, né? A versão que saiu primeiro é a americana. Agora, os motivos que levaram o Aldo a escolher a versão inglesa, eu vou passar a bola para ele aí, para ele explicar, né? Para depois pudermos fazer nossas considerações, né?
Tá bom, então Aldo, vai lá, aproveita, você foi citado. Por que você escolheu a versão que não tem mais cover do que, sei lá, o que?
Então, Aldo, na verdade, eu acho que é o motivo de eu ter escolhido a edição britânica nada mais é do que o fato de que os Rolling Stones são uma banda britânica, é uma banda britânica. Então, eu tenho que partir do princípio, né? Imagine, por exemplo, um artista nacional aqui, o Raul Seixas. Ele vai lançar um álbum aqui no Brasil e vai lançar nos Estados Unidos. Eu vou ter que adotar como critério que o lançamento de origem. Por mais que eu concordo com você, aí você tocou num ponto aí que eu tenho que dar a mão à palmatória, você tem toda a razão. O Out of Our Heads...
Os dois são originais,
Out of Our Heads americano, norte-americano, é mais, digamos assim, é mais encorpado, musicalmente falando, no sentido de ter...
Eu achei, Aldo, assim, não sei se é.
Só pelo fato de ter Satisfaction e The Last Time, né? Só essas duas músicas aí já é suficiente para torná-lo mais... musicalmente mais rico. Isso é indiscutível. Porém, né, originalmente, o disco, como o mercado britânico, era o mercado onde os Stones estavam, né, saindo dali, né, parto do princípio, se nós formos pegarmos os Beatles, que sempre é o contraponto, né, os Beatles também lançaram álbuns que, de repente, era Beatles 5, Beatles 6, lá nos Estados Unidos, né? E às vezes tinham músicas mais... a composição das músicas eram mais legais que os discos originais. Uhum. Mas, no entanto, né? Os lançamentos, né, que ficaram para a história foram os que foram lançados na Inglaterra, né? Então, isso é uma coisa muito, muito peculiar. Mas você... Tudo aí que você falou, nesse sentido, aí eu tenho que admitir. Você foi muito bem colocado nessa questão. A capa eu também prefiro... Essa capa... A capa norte-americana, ela tem essa cara de anos 60, como você falou. Ela representa muito bem aquela coisa, né? Aquele estilo que era feito de capas, né? Era muito comum já quando começaram a usar ali as fotos das bandas, né? Colocar os rostos em evidência. Então, assim, é uma escolha minha que eu adaptei isso aí, até porque recentemente eu fiz um ranking no meu canal, né? Aproveitando aqui, tô fazendo uma propaganda, né? Que eu tenho um canal no YouTube, onde eu faço semanalmente um ranking aí do pior ao melhor álbum de determinado artista ou banda. E quando eu escolhi os Stones, eu também fiz isso. Eu coloquei a discografia britânica. Então, mesmo entendendo que você tem razão ao dizer que musicalmente o Out of Our Heads norte-americano é melhor.
Eu gostei mais. O Daniel, e aí? Qual dos dois, das duas versões você mais gosta, ou você gosta das duas igual?
Cara, eu gosto das duas. Agora das duas eu gosto mais da americana. Mas eu, em relação à capa, veja bem, a capa da edição americana é a seção de fotos do disco 2 dos Stones. né? Ela não é uma foto desse momento aí, é uma foto de um momento anterior. A capa original, original não, a capa inglesa, ela representa mais esse momento. Tanto é que, como falamos no primeiro episódio, que o Brian Jones era o dono da banda, que na capa lançada em inglês, o Brian Jones está na frente e os outros estão atrás. Então eu acho que a capa, independente de ser mais bonita ou não, e eu até acho a capa americana mais bonita, mas a capa inglesa, ela representa aquele momento dos Stones. Já a capa americana é uma capa que ficou de fora das sessões do segundo álbum, né?
Não entendi. E a capa estadunidense, inclusive, tem um asterisco ali, que até hoje não entendi o que, que significa aquele asterisco. Alguém, o que, que significa ali, Aldo e Daniel? The Rolling Stones, asterisco. O que, que é aquilo ali?
Porra, você sabe dizer? Olha, agora você me fez uma pergunta que eu não sei, Daniel, saberia? Daniel.
Então, cara, eu me lembro que eu tinha essa curiosidade e encontrei essa resposta, mas olha, esqueci. Aí, ó, então, tem a ver com a lista de músicas, né? Tem a ver com a lista de músicas, mas eu sinceramente eu não me lembro.
Mas nós vamos dar essa resposta aí, senão hoje no próximo programa.
No próximo episódio, mas tem a ver com a lista de músicas, né?
Entendi. Tá, e em relação à gravação, gente, assim, o primeiro disco, ok, primeiro e tal. Esse que eu vou pegar então vamos comprar a ideia do Aldo. Esse é o terceiro da discografia britânica, tá?
Sim.
Estamos falando de 1965, a banda com a sua formação, pra mim, a formação clássica da banda de todos os tempos, da minha visão, tá? Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones, Bill Wyman e Charlie Watts. E eu acho que o Phil Spector acabou dando suas participações aqui em algum momento, acho, né? O Ian Stewart. Não sei se o Ian Stewart participou, ele sempre tocava.
Participa.
Tá bom. É. A formação mais clássica, absoluta aqui, né? É o Pelé, Coutinho, Mengálvio e sei lá o quê, dos Stones. É essa formação aqui, né? A matadora. Mas... caramba, cara, 65, eles podiam ter feito um som um pouquinho melhor. O que me incomoda o som desse álbum é a guitarra, galera. Quem pode falar primeiro? Aldo, primeiro você, daí o Daniel. E a gravação, a qualidade dela, incomoda você ou já acostumou?
Essa gravação originalmente, como era, né? As gravações é gravada em mono, né, cara? Então já começa por aí, né? As gravações nesse período, a maioria delas, acredito que até os Beatles também, né, os primeiros álbuns dos Beatles também eram em mono, né, e eu acho que isso aí já começa comprometendo por aí, né, se esse disco fosse gravado com uma tecnologia, né, maior, com mais canais, com mais, uma mesa de som, uma captação melhor, talvez ele tivesse aí um som de guitarra mais assim... mais
mas
vivo.
Foi isso? Mas foi isso mesmo?
Não, galera? Sei. Eu foi acho.
Engenharia de som. Eu realmente não sei.
Pode ser também, porque assim, o som dos Stones em relação era um som assim mais sujo, né? Pra época, né? Tô falando aqui pra época, né? Sim. Sempre foi considerado um som assim mais assim muito mais assim não tão trabalhado. Os Beatles já começaram em 63 ali, desde o Please Please Me, aquele som mais limpo. Você escuta o álbum de 63 dos Beatles e parece que foi gravado agora, né? É impressionante. Já os álbuns dos Stones não acontece isso, e só vai acontecer isso, na minha opinião, no Aftermath. O Aftermath é uma mudança, realmente. Talvez aí já entra também o que ali já foi, se eu não me engano, o primeiro álbum gravado em estéreo, embora também tenha tido a versão mono, mas foi porque eles faziam essas coisas de gravar mono em estéreo, mas eu acho que ali teve essa mudança. Eu não tenho bem certeza, o Daniel pode complementar o que estou falando ou discordar, sim, não sei, porque eu também não estou falando com segurança total disso.
Vou lá, Daniel. Daniel é guitarrista, vai saber. E aí, Daniel, esse som do disco aí?
É, cara, o som do disco, ele sofre alguns problemas. Primeiro que os Stones, nessa época, estavam fazendo muitos shows. Então, não, o disco não foi gravado no mesmo estúdio. Tem músicas gravadas quando eles foram para os Estados Unidos, que eles gravaram. Gravaram no estúdio da RCA, gravaram lá no estúdio da EMI, entendeu? Então eles gravaram nos mais diversos estúdios. Segundo, a falta de um produtor. Tipo, os Stones nunca tiveram um George Martin, né? Os Stones não tinham, como eu contei no primeiro episódio, os Stones tinham um produtor lá que era que era o Andrew Holden, que quando chegou no estúdio, o cara disse, aqui eu não sei mexer em nada, entendeu? Então, além de ser em diversos estúdios, não existia ainda a figura de um produtor. Aí o Jack Nitt dava uma ajuda, o próprio Phil Spector, depois o Andrew Jones, né? Que chega, já nessa época que ele chega, então os Stones pagam o preço, e isso não aconteceu somente com os Stones, aconteceu com várias bandas, de gravar um disco em meio a turnês, né? E também a direção artística, né? O pessoal da Deca achava que seria mais importante os singles do que os discos. Uhum. Né? Tanto é que, como a gente falou, os singles de maior sucesso, como Satisfaction e The Last Time, não estão na versão inglesa do disco. Não, né? Só entraram na versão americana. E o disco, esse disco também tem outra particularidade. A partir desse disco aí, né, que surge, vamos chamar assim, a Stone Mania. Os Stones, eles estouram nesse disco. Tanto é que, como eu contei no primeiro episódio, que os Stones fizeram uma turnê abrindo pro The Hollies, nessa época o The Hollies começou a abrir pros Stones. Os Beach Boys abriram para os Stones, né? Então, a partir da explosão de justamente dessas duas músicas, The Last Time e Satisfaction, a banda atinge outro patamar comercial. Entendi, e outra coisa que começa a surgir aí é a queda do Brian Jones como líder da banda. Como líder não, como dono da banda, né? Ele, exatamente nesse momento do Out of Heads é que ele começa a cair. Por quê? Porque estoura a música, as duas músicas que estouram, Satisfaction e The Last Time, são da autoria da dupla, né? Ele por não compor e outra causar diversos problemas durante essa turnê, né? Ele causou uma série de problemas nessa turnê e a liderança dele financeira já estava sendo contestada e começa a ver aí a liderança artística. Um exemplo disso, a própria música Satisfaction, que tem uma versão, a primeira versão gravada era com Brian Jones na gaita, e essa versão ela não foi utilizada nem para o single nem para o disco, né?
Uhum. É isso aí, então.
Na verdade, só para complementar mais alguma coisa, esse disco, só complementando o que o Daniel disse da importância, veja, ele foi segundo lugar nas paradas inglesas e só não foi primeiro, né? Porque em primeiro lugar estava Help.
Help, né? Dos Beatles,
Então, para você ter uma ideia da força que esse disco teve. E nos Estados Unidos, ele ficou em primeiro lugar, puxado por Satisfaction, 3 semanas em primeiro lugar nas paradas. Então, realmente foi um disco que mudou, né? Fez com que os Stones finalmente chegassem a uma altura assim de banda grande, de banda de renome, né? Então, por isso a importância desse disco. Não, embora só para comentar, embora musicalmente esse disco ainda não seja dos discos que mais inspirados dos Stones, levando em conta, claro, a discografia que viria na sequência.
É tanto que é muito cover, né? E assim, sim, não é cover de coisa antiga, é coisa recente, porque na época nem tinha coisa antiga.
Sim.
Praticamente ali, né? Foi uma estratégia ter colocado, não ter colocado Satisfaction na Inglaterra? Foi uma estratégia errada? Talvez teria colocado o disco em primeiro lugar?
Eu acho que não, porque não? Na época, o single era mais importante. Aí é aquela história que eu falei, né? Nós vemos os fatos do passado com o olhar de hoje. O single era muito mais importante. Tanto é que o single de Satisfaction ficou em primeiro lugar nas paradas americanas durante 8 semanas, cara. Né? Uhum. A Yoko Ono conta num documentário que ela... Que a pergunta como é que ela conheceu os Stones, ela disse, rapaz, toda a rádio que eu colocava tava passando Satisfaction, né? Então não tinha como eu não conhecer os Stones. Os caras tiveram um estouro muito acima do que eles mesmos esperaram. Então a estratégia deu certo, que era colocar o single e o single puxar o disco.
Entendi. E uma última pergunta, então. Os Stones, claramente, das bandas da invasão britânica, dessa primeira etapa, tá? Porque depois teve ali Zeppelin, a coisa toda. Mas essa primeira etapa é a banda que mais bebeu e do blues, né? Isso, isso é notório, né? Me chama a atenção que eles jogaram muito mais blues ou versões de blues, de soul music ou qualquer outra coisa, assim, rhythm blues, não é soul music, falei errado, assim, rhythm blues, é mais presente na versão britânica do que na versão estadunidense. Mas será que isso... será que não deu algum efeito rebote? Talvez se eles ficassem mais com o que está acontecendo na Swing em London, talvez o disco ficou em segundo, né? Não é isso que eu estou dizendo, né? Mas será que isso talvez não teria dado uma nova visão? Porque os Stones, nessa altura, era mais popular nos Estados Unidos, eu acredito que muito por causa das versões de blues ali, Aldo e Daniel. Daí uma visão minha que não sei se é certa ou não.
Pode ser, pode ser. Quer falar,
Daniel? Pode falar aí, Aldo.
Não, eu acho que faz certo sentido isso aí. Eu acho que é complicado avaliar aquilo que o Daniel mencionou agora. A gente está falando algo assim, né? 50 e quase 60 anos depois.
Sim, mas então, aí que tá graça. Eu particularmente acho, assim, eu vendo tudo que aconteceu, sabendo o que aconteceu, não vou entrar em fatos históricos.
Sim.
Fato histórico que aconteceu, acabou, ponto. Agora, uhum. Eu tenho a impressão que se os Stones tivessem adotado uma estratégia de não colocar tantos covers ou tantas versões de blues na Inglaterra, como foi feito ali com os discos da Decca, né, ou da London, não lembro qual ficou com qual ali, não lembro quem ficou com qual lado do oceano.
A London ficou nos Estados Unidos, a Decca na Inglaterra. Isso.
Londres ficou longe de Londres, exatamente.
Isso.
É o contrário. Eu acho que se tivesse, por exemplo, a Satisfaction aparecendo no disco, né? Ok, tinha a cultura do Cinco e tal, mas o Cinco era muito mais forte nos Estados Unidos. Então, se tivesse talvez a versão britânica, isso aí, eu acho que teria passado Help mais fácil, assim, Aldo. É um exercício mental do chutismo aqui, né? Mas.
Eu vou discordar, né? Primeiro que o single era uma linguagem da época, não só dos Estados Unidos, de todo. Outra coisa, essa questão assim dos Stones ser a banda mais blues, eu sinceramente não acho. Eu acho que o The Animals, o Yardbirds, né? Principalmente o The Animals, que é mais. Ele era até mais blues do que os Stones. Os Stones trazem, e é essa a grande, pra mim, a grande lance dos Stones.
Trazem
é
mais pro pop. Blues,
com o pop, exatamente. É. E foi isso que determinou os Stones chegarem onde chegaram. E o Yardbirds, por exemplo, e o The Animals não chegaram, porque ficaram restritos ao blues. Agora, por que tem mais blues na música americana, no disco, na versão inglesa? Porque o blues, naquele momento na Inglaterra, era o som que estava estourado. Já nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a música pop fazia mais sucesso. Então, não foi à toa que a Decca usa mais blues e música negra na versão inglesa,
Britânico.
Né?
Entendi. É. Explicado. Vocês são especialistas. Eu sou só o perguntador, cara. Eu pergunto.
Tem todo o direito de
perguntar. Mas, e muito, muito, boas muito bons questionamentos, por sinal, porque faz a gente refletir, faz a gente pensar e outra, faz a gente pesquisar. O mais importante depois desse programa é muitos pesquisar, inclusive a gente, porque a gente não é assim, ninguém é especialista a ponto de não aprender, né? A gente tá em constante aprendizado e o Stones precisa de muito aprendizado para você conhecer a fundo e nunca você chega ao final do baú, né? Sempre tem coisa nova aparecendo.
Sempre tem coisa nova que aparece de verdade. Inclusive, eu tava vendo, você vê como as coisas a gente aprende ou aparecem coisas que você acha, tá tudo liquidado a história e não, né? Saiu o livro do Geezer Butler, agora, né? Recentemente. E um dos trechos, ó que loucura, a gente nunca passa na cabeça, e eu não sabia, não sei se o Aldo ou o Daniel sabiam, mas que o Geezer Butler foi mandado embora do Black Sabbath em 78, vocês sabiam disso ou não?
Não.
Foi mandado embora, e o Scooby Ward ficou assim, ó cara, o Bill Ward era o garoto recado, ele mandou embora o Oz, inclusive, né? Então, o Bill Ward chegou assim, ó cara, não dá, vai embora, porque... vamos mudar a direção de música. Cara, o Geezer fala isso no livro dele, cara, que ele foi mandado embora, e só que daí passou um tempinho, ele falou, ok, tudo bem, eu, né, não me querem mais aqui. Só que daí o Bill Ward falou assim, seguinte, a gente tá, isso quando o Ozzy já tinha saído, eu tinha voltado já, tá? Eu tava só do Never Say Die. Você quer chegar pra ele assim, ó, já que você tá aí sem fazer nada, não quer vir pro estúdio enquanto a gente tá aqui vendo as coisas? Aí o Geezer voltou e naturalmente ele voltou pra banda, quer dizer, ele foi mandado embora e não foi, entendeu? Então, é umas coisas loucuras, e coisas que nunca passou na nossa cabeça. Ele tá no livro do Geezer aí, que eu tô doido pra ler, inclusive, né? Tô malucão pra ver. E os Stones, com certeza, vai ter muita coisa que vai aparecer aí, galera. Vocês podem esperar, cara. Tem um... Aparece uma biografia não autorizada de alguém aí, e não sei não, hein?
Já tem várias, né?
É. Item, mas sempre que aparece uma historinha bizarra, é Mandrake, sempre aparece, Daniel. Bom, vamos lá então fazer o nosso, vamos nossa audição da versão inglesa ou britânica, como queiram, que saiu exatamente, são duas datas distintas. Os Estados Unidos, deixa eu ver, você sabe qual, dia 30
julho, de julho. Julho de 65, né?
Isso, saíram juntos, então, no mesmo mês?
Não, acho não, que... não, a inglesa saiu em setembro de 65.
É, 24 de setembro de 65.
Então, né? Tem diferença, tá bom, então. Então tá, então, a primeira música que a gente vai ouvir e comentar, ela se chama She Said Yeah. Aliás, a versão inglesa, a versão estadunidense, nós poderíamos um dia, quem sabe no futuro, depois que passar todo, fazer ela separada, assim, ou pelo menos as músicas. O que vocês acham? Vai pra frente, não agora. As músicas que não estão no. Que está em um disco e não está no outro. Dá pra fazer um programa assim. Inclusive, o Aftermath também tem uma música assim que começa assim, inclusive, né? A gente vai,
sim,
vai chegar lá quando chegar no Aftermath. Então, a música She Said Yeah, Aldo e Daniel, ela começa assim, nesse momento. Agora vem. Aí, ó. Essa música, então, ela tá, ela tá nos dois discos, né, Daniel e Aldo?
Não.
Tá dois.
Não?
Não. Não. Ela tá só na inglesa, ela, então, é isso?
Ela tá só na inglesa.
Ah, tá. É um cover isso aqui, né? Vamos lá.
Esse é um cover. O original foi gravado pelo Larry Williams em 63. De cara, e a versão original é belíssima, cara. E o autor dessa música, um dos compositores, é o Sonny Bono, né? Sonny Bono, que foi casado com a Cher, né?
Sim, sim, sim.
Pronto, ele é um dos autores dessa música aí.
Eu gosto, é uma boa abertura de disco aqui, Aldo e Daniel. Essa guitarrinha é legal, ó.
É assim pra você ver, esse período aí é um período... Essa gravação, essa já de Satisfaction, são um dos primeiros registros do pedal Fuzz, né? Pedal Fuzz que ficou muito caracterizado no Brasil com o Renato Barros, né? Então, por ele ser novidade, aí os caras também estão metendo ele sempre, né? E essa música ela se tornou até mais pesada do que o rock and roll tradicional devido ao uso do Fuzz, né?
Sim, sim, sim. Ah, e acabou, inclusive. Foi rápido. É rapidinho. Um detalhe legal desse disco aqui que são músicas rápidas demais, né? Essa aqui tem...
Era uma coisa natural da época, né, Arudo? Essas versões curtas, né? As músicas, de forma geral, tinham essa característica, né, de ser 2 minutos, 3 minutos no máximo, né? Era muito raro. Era muito raro, uhum, assim, músicas mais extensas, né? Era uma característica bem, bem comum na primeira metade, no final dos anos 50 e primeira metade dos anos 60.
Máximo 2 mesmo, essas músicas bem. E tentando pegar rádio também, acho que é, né, também um pouquinho disso também, aí, né?
Sim.
E essas músicas aqui, o Daniel tá falando aqui que é uma música de 61, então fazia 4 anos.
63.
A escolha das músicas foi proposital? Pegaram músicas que estavam fazendo bem sucesso? Ou foi bem proposital essa escolha aqui? Não foi no dedo, galera?
Cara, as escolhas desses covers, não só nesse disco, eles são a mescla do gosto pessoal dos artistas com o que eles acreditavam que poderia fazer sucesso, né?
Tá, iam tentando. Tá. Aldo, vamos partir então para música 2, que chama Mercy, Mercy. Essa é legal, e ela vai começar, deixa eu subir um pouquinho aqui. Aí. Aí. E essa muito aí, legal. Então, gente? Fala aí, porra. Aldo.
Ah, cara, isso aí é... Bom, ela é uma versão do Marvin Gaye, né? Que é um dos Marvin artistas... Marvin Gaye
não. Don Cole, vai.
Não, mas não é do Marvin Gaye essa versão?
Não. É original, Don Cole, vai.
É, Don Cole.
É, eu pra mim que era do Marvin Gaye.
É a próxima. Ah, é.
É verdade. Agora eu que me confundi aqui. De fato, isso. Tem razão. É Hitchhike, que é Marvin Gaye, né?
Isso.
Então, mas ela é uma versão desse mesmo
mas
estilo.
É singado, assim. Mas é singado.
Exatamente.
Caramba, ô louco.
É, bem o estilo dessa, assim, que era muito em voga ali no começo dos anos 60, né? Sim. E ela tem uma característica bem pop nela, né? Assim, ela já começa falando, né, o nome da música, né, tal. Então era uma coisa que eles usavam muito, né, já começar falando, né, Mercy, né, que é o nome da música, né, e citar ali, né, não exatamente Mercy, mas aquele fala Have Mercy, né, mas enfim, é uma música que tem uma característica, assim, bem mais pop, assim, né, mais assim, isso que o Daniel citou, né, que os Stones, eles buscavam, né, quando eles faziam músicas, mesmo coverizando, eles tentavam colocar uma, claro, uma veia ainda mais pop na música, né, para tentar buscar um público mais amplo, né? Diferentemente da...
Olha o falsetezinho do...
Sim!
O mérito do Mick Jagger, eu acho que ele é o grande destaque do disco, porque a guitarra tá meio poluída com esses efeitos, eu acho. Mas a voz do Mick Jagger tá, é a mesma de até hoje, né, cara?
Ele sim, tá e ele tava no auge, né, também, 22, 23 anos, né? Então tava realmente ali no digamos, no máximo da sua... Da tá. sua voz ali, claro que ainda tá ele ia evoluir.
Azeite, tá pingando mas... azeite aqui. É, tá ótimo. Aí, Daniel, e essa aí?
Cara, tá essa minha música é a música preferida do disco. Eu acho essa música sensacional. Logicamente, eu prefiro a versão original do Don Cover. A versão do Don Cover, a título de curiosidade, ela, além de ser belíssima, quem toca guitarra na versão do Don Cover é o Jimi Hendrix.
Ah, né?
A versão original. O Jimi Hendrix que toca a guitarra. Cara, eu acho ela muito legal. Como você falou, o Mick Jagger aí tá cantando muito nesse disco. Eu acho ele o destaque do disco. E o Mick Jagger, ele traz um elemento que, digamos assim, se estabilizou no rock, que é a figura do frontman, né? Ele não canta a música ou interpreta apenas a música. Você, ao ouvir a música, você imagina que ele também está fazendo uma performance, né? Você imagina a forma dele cantar com a performance que ele faz, com aquela dança, com aquele estilo dele, né? Então, e o Mick Jagger tem desde o primeiro disco, a identidade do que ele traz até hoje, né? Eu também concordo que ele é o destaque do disco. Essa música é Mercy, né? Eles tocam no show do Hyde Park, aquele show de 69, que é homenagem ao Brian Jones, e ela não está no DVD, né? Ela não foi incluída no DVD oficial, né? Mas você encontra facilmente aí no YouTube eles tocando essa música.
É, provavelmente não deve ter sido incluída por questões de direitos autorais, né? Por algum motivo, né? Deve ser isso, porque...
Esse é o problema do cover, né?
Aí, exatamente. E só complementando também o que o Daniel falou aí da performance, o Mick Jagger, né? Ele é um performer aí, e eu acredito que talvez entre bandas, para deixar bem claro o que eu vou falar agora, ele talvez tenha sido o primeiro performer mesmo, né? Porque performer, né? Porque ele pegava ali aquela característica ali muito do James Brown, né? O James Brown foi a maior influência no estilo de palco, né? Aquela dança dele, aquela maneira dele correr pelo palco, foi muito inspirado no James Brown, né? Ele mesmo já deu entrevistas falando sobre isso, né? E eu acredito que ele foi o primeiro vocalista de banda a fazer esse tipo de performance no palco, porque vocês podem notar que em outras bandas que vieram anteriormente, antes dos Stones, como os próprios Beatles, não existia essa figura do performer, né?
Porque todo mundo tava tocando algum instrumento, né?
É, então, pois é. É, mas o Mick Jagger, na verdade, nunca foi um instrumentista, embora ele toque ali a harmônica, né? A gaita de boca, né? Mas, de fato, mas mesmo ali outras bandas, né, que surgiram ali antes, ali, como o The Animals, né, que é uma banda ali, tanto o Beach Boys, né, você era não via
assim, o vocalista.
É. Exatamente, e ele foi o primeiro a fazer esse jogo ali de interpretação, de sensualidade, de malícia, né, essa coisa ali, até meio, para a época assim, meio transgressora, né. Começou mesmo ali com o Mick Jagger sendo ali um performer no sentido literal da palavra.
Tá. Mercy, lembrando, pessoal, só um detalhezinho, que é a versão estadunidense é a música que abre o disco, né, gente? Abre não fala a memória.
Sim.
Tá, fala aí, Daniel.
Desculpa. Você, só para registrar, né, aquele lance que eu falei que as músicas foram gravadas em estúdios diferentes, essa música foi gravada em novembro de 64, no estúdio da Chess, né, lá em Chicago, né, quando eles viajaram e conheceram o Muddy Waters e gravaram lá nos estúdios da Chess. Então, essa música vem dessas sessões. Quer dizer, sei lá, 7 meses antes do disco ser lançado, né? Então é isso que eu falo, da questão da homogeneidade do disco. Ele sofre por essas questões, não só de estúdio, como questões temporais até, né?
É mais ou menos como aquele disco, o LED 2, que foi também assim, gravado um trecho aqui, outro estúdio, fizeram um monte de coisa. Mal comparado, isso era uma coisa comum com essas bandas. Não dava tempo, né, Daniel?
Exatamente.
Temos que fazer show, meu amigo. Vai, grava no, qualquer coisa ali pra gente ver o que faz. Então, é isso aí. Vamos para a faixa número 3. Aí sim, Aldo, aquela que você falou.
Confundi aqui.
Como é que é o nome da...
Hitchhike.
Então vamos ouvir, é a terceira da versão britânica, e ela começa, atenção, da seguinte maneira. Só tocando aqui. Aqui já é uma coisa dançante mesmo, até mesmo porque a música foi feita por alguém da área dançante, né, galera?
Soul music, né, na verdade. Só que assim, é uma soul music, na verdade, porque a Motown, é bom deixar bem claro isso aí, quando a gente fala em Marvin Gaye, né, muita gente já lembra daquela fase onde ele se tornou um outro tipo, né? E ali o som dele é totalmente diferente dessa fase. Nessa fase aí inicial do Marvin Gaye, ele fazia esse som assim, que não era exatamente a soul music que viria a ser futuramente, né? Então, é um som característico ali, né, da música negra norte-americana, né? E que colocado ali com uma mistura de gospel, né, de rhythm blues, né? Então, assim, não é exatamente a soul, né, que viria a se popularizar mais tarde com o próprio Marvin Gaye, com o Stevie Wonder, né? Então é um pouco diferente.
Peraí, essa parte é legal, peraí. Eu gosto dessa linha aí. Daniel. Né? Sim, o Kit Richards tá aqui. Ô, Daniel, o que o Aldo falou é legal, porque o blues, o rhythm blues, são ritmos negros dos Estados Unidos, mas a soul music também. Então os Stones estavam querendo ser os negão ali da Inglaterra, que incorporaram tudo. Né?
Sempre foram admiradores da música negra, né? O interessante dessa música, Hitchhike, é que, como você falou, foi uma música feita para ser uma dança e, inclusive, pegou em um certo momento, né? E, por exemplo, essa música estourou com o Marvin Gaye. Inclusive, ela inspirou aquela música You Can Do That, dos Beatles, né? Aquela música You Can Do That, ela é inspirada em Hitchhike, né? Tem outra música também. Paul McCartney gravou essa música também, ao vivo, né? E também acho que o The Smiths, né, fez uma música chamada There's a Light, There Never Goes Out, que é baseada também nessa versão. E o Marvin Gaye na versão original, que é excelente, o Marvin Gaye também toca bateria na versão original.
Excelente instrumentista, né? Dica-se de passagem, né, cara?
Marvin Gaye, instrumentista. E faz o backing vocal na versão do Marvin Gaye, é a Martha e Devandelas, né? Que é um grupo feminino teve sucesso nessa época, né? Sim. Em relação à versão dos Stones, cara, assim, eu acho interessante o seguinte, que essa música mostra e tira um pouco do folclore aquela história de sentir o inglês não ter swing, né? E essa versão dos Stones tem muito swing, né?
Ah, Eles conseguem fazer um
swing aí legal nessa música.
Exatamente. Vamos avançar aqui para a faixa número 4, Aldo. A música 4 se chama That's How Strong My Love Is. Quão forte é meu amor? É uma frase pesada, hein?
É. Minha favorita, Aldo.
Aí, ó. Começa assim.
Nossa, essa é.
Aldo tá animado aí. Qual forte é teu amor por essa música, então, Aldo? Conte pra gente, então.
Olha, é a minha favorita entre as versões, né?
Sim.
Entre as versões desse álbum, é a mais favorita, é a minha favorita justamente por ser emotiva. Eu sou um cara muito emotivo por natureza, né, Aldo? É. Então, e essa música parece que o Mick Jagger canta, né, com o fígado, né, cara? Ele realmente, assim, solta os bichos, né? Ele parece que tá sentindo mesmo a profundidade ali da letra, né? Que é uma... Ali aquela coisa, assim, bem...
É visceral, bem... pra caramba.
É isso. É essa a palavra, é visceral.
De quem que é essa música aqui, Aldo? De quem toca aqui, Daniel?
Essa música é do What's Ready, né? Só isso já demonstra o que essa música é, né, cara? Porque Otis Redding é um dos maiores da história, né? O cara que morreu precocemente ali em 67, um cara morreu jovem. E fez uma versão
de Space Fashion sensacional.
Sensacional, sabia? Sensacional, concordo. Puta que pariu, sem dúvida. Então, assim, não tem muito o que falar. Eu acho que o Daniel aí que pode falar mais a respeito. Aí eu só vou dizer que pra mim é a minha favorita.
É boa. E Daniel, e você?
Cara, essa música foi escrita pelo Roosevelt Jameson, né? Que era um empresário musical, né? E ele fez essa música para ser gravada pelo um cantor soul chamado Overton Fitz Wright, né? Era um cantor de blues, tal, negro, tal. Mas ela não aconteceu. Até que o Otis Redding grava de uma maneira soberba, né, cara? Essa música é lindíssima na voz do Otis Redding. Inclusive um dos clássicos do Otis Redding, né? E a música estoura. E os Stones fazem a versão, né? O The Hollies gravou essa música, né? O Humble Pie grava naquele disco It, né? Taj Mahal gravou essa música, né? O
Só isso.
O Buddy Miller gravou essa música. Muita gente gravou essa música, né? Mas eu ouso dizer que juntando todas essas versões, inclusive a dos Stones...
Não dá do What's Ready.
Não dá do What's Ready.
Eu vou ter que concordar. Esse é o grande problema. Aí eu vou ter que fazer um comentário em cima disso que o Daniel falou. Porque veja bem, aí que é um problema para os Stones. Os Stones escolhiam muito bem as versões, só que é o seguinte, o problema é que eles escolhiam versões de cantores e que eram... geniais.
Tá certo eles, pô. Eles ganham o mercado, pô.
Sim,
tá
só que daí o que acontecia? Nenhuma versão que eles faziam superava a original, né? Isso pra eles pesou muito futuramente, né? Porque vamos dar um exemplo. Twist and Shout é uma versão, né?
Tá, ok.
Só que, sim, não, sim. Só que não era uma versão de alguém já grandioso, como era o Otis Redding, como era o Marvin Gaye, entendeu? Entendi. Aí, quando vai ouvir Twist and Shout, qual é a versão que é melhor? É a dos Beatles, né? Entendeu? Essa comparação, os Beatles foram muito mais espertos nesse sentido. Eles não se aventuraram a gravar, tirando ali o Chuck Berry e tal, alguma coisa, mas eles não se aventuraram a gravar canções da Soul, né? Você não pega, por exemplo, os Beatles, salvo engano meu aqui.
Os Beatles, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Os Beatles pegaram músicas que eles seriam a referência e os Stones pegaram música que já eram famosas. É mais ou menos isso?
E não só apenas famosas, mas eram de cantores ou bandas já consagradas. Essa comparação para eles se tornou desigual. Então, por isso que é difícil você pegar uma versão dos Stones desse período que seja superior à original. Ao contrário dos Beatles, que faziam versões, mas sempre superavam a original, né? Claro, pela genialidade da banda, mas também por não ter essa comparação com alguém maior que eles.
É.
Aí é, mas, no caso, né? Mas no caso dos Beatles teve as versões aí do Chuck Berry, do Carl Perkins, né?
Ah, vão
que
chegar
eles fizeram, nele, né? E eu particularmente as versões do Chuck Berry eu prefiro com o Chuck Berry, né? E do Carl Perkins também, né? Agora veja bem, essa questão das versões tem um fator. Os discos de música negra americana não chegavam na Inglaterra. Entendeu? Então a gente a gente fala assim, pô, The How Strong My Love é um sucesso, mas é um sucesso nos Estados Unidos. A Inglaterra muitas vezes ouviu pela primeira vez
com os Stones.
Os Stones. Seria guardar das devidas proporções o que o Renato Sousa Bluecaps fez aqui. Lançava primeiro, quando a versão dos Beatles chegava, as pessoas achavam... Os Beatles estão gravando o Renato Sousa Bluecaps, então era mais ou menos isso que acontecia na Inglaterra. E outra coisa, é também a questão do elemento pop e da busca pelo sucesso. Você gravar uma música que já fez sucesso, a possibilidade dela fazer sucesso é maior.
Aumenta.
E tem outro elemento ainda, o seguinte, a música negra americana, até um certo momento, ela só é ouvida por negros. Quando chega a Motown, ela vem com essa filosofia de levar a música negra para os brancos. Inclusive, Sim. ela foi muito criticada por isso. Exato. Dizendo que queriam invernizar a música negra, que queriam embranquiçar a música negra e coisas desse tipo. Então, quando os Stones também gravam a música negra, ainda nos Estados Unidos, muitos brancos foram conhecer a música negra através dos Stones. Tanto é que quando o Waters diz, eles roubaram minha música, mas me deram um nome, né?
Exato, teve o lado positivo. É. Vamos avançar aqui então para a próxima música, Good Times, Aldo, mais um cover, né, Aldo?
E mais um.
E ela começa, aí. Mais calminha, mais tranquilex aqui, depois dessa agitação toda, né? E aí, Aldo?
De quem mais que é essa música primeiro? Mais uma de um gênio, né, cara? De um gênio. Talvez o maior cantor, não exatamente o melhor, mas assim, em termos de históricos, o maior, Sam Cooke.
Sim, exato.
O cara é uma referência. Eu digo que ele é o maior porque ele foi a referência para Marvin Gaye, ele foi a referência para os cantores, para Stevie Wonder, né, para os cantores da Motown que vieram posteriormente, né?
E essa versão ficou melhor do que a versão original?
Não ficou, né, cara? É difícil fazer uma versão que supere a original do Sam Cooke, né, cara? Teria que ser um extraterrestre para conseguir isso. Mas de fato é uma versão correta. Eu diria assim que é uma versão que não faz feio, é uma versão muito boa. Mas claro, né, não tá à altura da original, que é simplesmente, né, não tem o que falar.
Eu acho a música que me chamou um pouco menos atenção aqui, Daniel, dessa aqui, não sei. Pela música, não pela performance, não pela origem dela. E aí,
é uma música bem americana, né? Do disco, né?
Meu country.
Ela é a que eu menos gosto no disco. Agora, a versão do Sam Cooke é como o Aldo falou. Eu acho que o Sam Cooke, ele tá num nível e num padrão estético musical que digamos, está acima de qualquer observação. A versão original, eu acho ela belíssima, cara. A voz do Sam Cooke é show de bola, a interpretação do Sam Cooke, um artista aí, daqueles que ficam para a história, né? Eu acho que essa música, ela funciona dentro do disco, porque ela dá uma quebra e tal, mas eu não acho, eu pelo menos não é das minhas preferidas.
E já partimos para a última do lado A, que essa sim é a composição da dupla, né? Gotta Get Away é deles, né? Se não for a memória, outro louco.
Sim, é deles, sim.
É deles, então tá. Então vamos ver, finalmente, a última do lado A, acredito não, é da composição deles e começa da seguinte maneira. E pra mim, ponto alto do lado A, que eu vou começar com o Daniel. Eu adoro essa música aqui, pra mim é o ponto alto do lado A. Muito porque também, Daniel, porque é uma composição deles. Eles estavam meio receosos em querer mostrar alguma coisa, vocês estavam com medo ou não sei qual que foi a coisa aqui. Mas, cara, a música é muito boa, que dá a entender que os caras tinham talento pra compor, mas não tinham confiança, talvez, Daniel.
Daniel,
pode falar.
Ele pediu pra você falar, é que eu escutei Daniel, né? Por isso que eu fiquei.
Ah, sim, sim. É você, Daniel. Cara, você. Essa música belíssima, cara. Essa música tem uma ligação assim, bem parecida com I Am Free, do próprio Rolling Stones, né? Esse.
Tá lá no final, né?
Ela tem essa mesma, né? Inclusive, você pode cantar I Am Free em cima do ritmo dela, né? Né? Você pode. I'm free, né? Que agora mudou. Mas dá, ela tem a mesma levada, não os mesmos acordes, ou a mesma harmonia, né? Exato, isso. Ela tem a mesma levada.
Pra galera ouvir, pra ó.
Got to get away.
É muito legal, cara.
Muito legal.
É muito legal essa parte. É. Cara. Acho a melhor música lá do A, né? Do disco, talvez, aqui, viu, Daniel? Talvez. Eu gosto.
Eu não tinha tanta relação, minha preferida, não, mas ela é um destaque, sem dúvida.
Ah, legal pra caramba, cara.
Eu acho que você gosta dela, Haroldo. Talvez possa estar falando besteira, porque ela remete muito à tua banda favorita dos anos 60, né?
É, tá falando besteira. Porque, não, mas eu gosto da música independente. Não, não é nem por isso.
Não, mas eu acho que. Você não acha que essa música é muito Beatles?
Não. Particularmente, eu acho muito ruim, muito Stones, inclusive.
Ah, sei lá.
Muito sujo, agressivo. Acabou, bem curto, inclusive. Fecha o lado A. E aí, o que vocês querem falar mais dessa música aí antes de a gente virar o disco? Aldo, você não falou muito aí.
Eu acho que essa música, ela é realmente, assim, uma música de destaque. Eu gosto dela, eu acho que ela é uma música boa. Eu não gosto de uma composição deles, que já a gente lá vai falar daqui a pouco, que tá nesse álbum. Pra você ver como eu não sou um fanzoca, que tudo que sua banda favorita faz é perfeito, né?
É, sim.
Tem uma música aqui que eu realmente não gosto. Né? É a única.
O lado B tem umas coisas meio complicadinhas aqui também. Não é tão me apraia.
Então, mas essa música eu gosto. Essa música eu acho que fecha bem o lado A. E o lado A, para mim, ele é quase irretocável. Eu acho que, embora as versões estejam aquém das originais, como a gente já mencionou, mas eu acho que não faz feio, não. O lado 1 termina aí de uma forma bem assim, bem interessante.
Tá. Virando o nosso vinilzão, velho de guerra, então, lado 2. Chuck Berry foi assassinado aqui, ou seu Daniel, ou não chegou a tanto aí? Vamos ouvir, então, qual que é a música do Chuck Berry que tem aqui? A Talk About You, né? É isso, né? Uhum. Vamos lá, vamos colocar. Daniel, você vai começar falando e ela começa da seguinte maneira.
Sonsaço, cara, sonsaço. E outra coisa, mostra o Keith Richards, como muita gente já falou, né? Ele
tomou conta.
Pega todos os detalhes do Chuck Berry, né? Sim. Ele fica como alguns chamam, né? O Chuck Berry branco, né?
Tem essa? Eu não sabia.
Chuck Berry branco. Tanto é que o aniversário de 60 anos do Chuck Berry, ele faz aquele show, faz um filme e tal. Ele sempre foi. Fã do
Chuck Berry, né?
Gosto muito dessa música, cara. Gosto muito da música. Não acho que tá no nível da. Tá não melhor matou. Do que a versão.
Mas,
do,
não,
do,
mas não matou a música, não passou vergonha. É isso.
O Keith Richards, acho, eu acredito que seja o guitarrista que mais teve como referência o Chuck Berry, né? É assim, ou pelo menos tentou fazer assim, muito de sua forma de tocar. É a maior inspiração. Eu acho que se ele tivesse que citar um guitarrista que serviu como a maior inspiração da carreira dele, né, enquanto guitarrista, é o Chuck Berry, né? Eu acho que não tem nenhum outro guitarrista dos anos dessa época aí que seja tão Chuck Berry, né?
Mas sabe o que é engraçado? A gente fala assim que hoje, né? Um cara hoje, agora, minha referência da guitarra é o Jimi Hendrix, é o Jimmy Page, é o Slash. É guitarrista de 20, 30, 40 anos atrás. Nessa época era um guitarrista de 2, 3 anos, né, cara?
Não tinha outros, né, cara?
É muito legal isso aí, cara. Então o teu ídolo, na verdade, é o cara que tá ali com você um ano ou dois a mais, né, cara?
No caso do Chuck Berry, não tanto, né? Já que desde, digamos, já tinha uns 10 anos de carreira, né, por aí.
Mas a galera... não era tanto assim diferença, né? Olha,
é uma música... Agora, é uma música de fato assim, que, claro, não está no nível da original, como todas as outras versões aqui, né? Não chega na original. Mas eu também acho que não faz feio, não. Essa aí ainda passa, vai pro trono.
Vai pro trono, né? Então tá.
Curioso que essa música foi gravada pelo The Hollies, pelo Yardbirds, pelos Stones, pelos Beatles, né? Todo mundo aí gravou essa música, né? A original, o baixo é tocado pelo Willie Dixon, né? Que toca na original do Chuck Berry, que é um single de 61. Já é num momento assim que o Chuck Berry não estava aí em alta, né? Já era a fase, vamos chamar assim, de menor popularidade,
reinando,
né?
Não estava reinando tanto, exatamente.
E os Stones gravam essa música, mais uma vez eu falo, gravaram essa música nos estúdios da RCA em Londres, né? Outra característica também dessa música é que o baixo está um pouco na frente, o que não é uma característica das gravações dessa época, né?
O baixo está um pouco alto.
Tá um pouco alto, exatamente. Né? Tá na
boa, versão, boa. Né? Paga 10, oi, paga 10 pra mim.
E os Stones, eu, assim, particularmente, dentre os covers que foram feitos dessa música, o meu preferido é dos Stones, né? Mais do que o The Hollies, do que o do Yardbirds e do que dos Beatles. Eu acho. Entendi. Essa versão aí, ela sei lá, ela é mais rock and roll do que as outras, né?
Sim, isso é, com certeza, isso é. Vamos avançar então para a segunda do lado B, que é a Cry to Me. Aí nós, ao começar sempre, antes da gente comentar, para a galera entender o que é o som, ela começa assim. Atenção. Aí foi. Uma valsa. A valsa rockabilly, sei lá, aqui, não sei. É uma música que eu já não gosto muito. De quem que é essa música aqui, gente, que não é deles, né? Essa não é deles também. De quem que é, Aldo e Daniel?
Essa música é de um compositor chamado Bert Russell, né? Que gravou Piece of My Heart. A gente fez o autor de Twist and Shout, é o autor de Piece of My Heart, de Hunger Sloop, né? Baby Please Don't Go, né? Under the Bed. Ele tem uma série de sucessos aí, é um compositor porrada. Daqueles caras que faz som, faz música por produção industrial, né?
É o Sullivan então, Massada.
Exatamente. Então ele. Poxa, Twist and Shout, Piece of My Heart, né? Hang Slope, que no Brasil tem a versão de Pobre Menina, né? Uhum. Baby Please Don't Go, né? É outra música dele. Então ele fez, e quem grava essa música é o soul americano, né? Salomon Burke, né? Salomon Burke lança essa música em 61, que faz o seu sucesso, e depois os Stones.
Os Stones fizeram a versão deles dessa versão de 61, é isso?
Interessante que foi apresentada para o Salomon Burke a versão de Hang Sloop, né? Aí o grupo McGoys grava a versão, e a versão estoura no mundo todo. Como eu falei, teve inclusive versão aqui no Brasil. E ele preferiu gravar Cry to Me.
Mas a Cry to Me é uma música que eu não consigo gostar dela. Que eu já.
Aldo,
você gosta, Aldo, dessa música aí? Não, eu acho um pouco mais baixa aqui já.
Não é. Nós já analisamos outras versões aqui, né? Ela não é das melhores, né? Comparado com That's How Strong My Love Is, com o hit com Mercy Mercy, né? Ela fica um pouco abaixo, de fato, mas não é a que eu. Não é ainda, não chegou na que eu não gosto. Porque a que eu não gosto é uma composição do Jagger Richard.
É, que aqui é uma música meio comum, que é meio. Sabe? Então dá pra ver que ainda não eram os Stones do que eu gosto ainda. Acho que estavam preparando o terreno aqui. Mas bem que tem uns momentos interessantes aqui. Fala, Dani.
Tem aquela banda inglesa Pret Things, né? Gravou também uma versão. O Pret Things é uma banda que tem uma intrínseca relação com os Stones, né? O baterista do Pret Things tocou nos Stones antes do Charles Watts entrar, e eles tinham essa pegada de blues, né? E eles gravam.
Comentei que você queria.
E eles gravam essa versão de. Gravam também uma versão de Cry to Me. inclusive no mesmo ano que os Stones.
Ah, 65 também, tá.
Isso, isso.
Ok. Avançando aqui, próxima música então do lado B, terceira, tem um nome gigantesco aqui. Oh, baby, né? We got a good, como é que é? We got a good things going. Essa aqui ainda é um cover, ainda, galera, ainda é, não é, é exatamente, né? Então, ainda é um cover.
É um cover, é um cover.
De quem que é esse cover? Peraí, peraí, vamos ouvir primeiro, daí você já conta de quem que é o cover pra galera aí que tá ouvindo, peraí. Ela começa aqui, assim. E aí, Daniel, de quem que é essa música, ou quem fez, e qual que é a história dela aí pra galera saber?
Essa música é de uma compositora e guitarrista americana chamada Barbara Lynn, né? Que fez uma série de composições, inclusive teve músicas gravadas pelo Elvis Presley, Brenda Lee, né? É uma dessas artistas pioneiras no rock and roll e que muitas vezes aparece aí na internet dizendo a primeira mulher a fazer rock e tal. Uhum. Né? Ela teve músicas gravadas por Steve Wonder, Otis Redding, James Brown, Marvin Gaye, Ike Tinatana, Temptations, B.B. King, toda essa galera gravou
essa música,
músicas aqui dela, né? Não essa, mas música, isso, músicas dela, né?
Mas essa música aqui, ela já tinha aparecido antes, né? Ela não é... Ela tava em um disco outro dos Stones, numa coletânea, que eu lembro dela de algum lugar, não sei.
Não.
Outro louco.
É aqui, então. É aqui.
Apareceu aqui. Ah, então acho que foi aqui. Então. E aí, vocês gostam dela? É boa? Faz o serviço de casa? Ou é? Eu acho mais ou menos.
Eu gosto, cara. Eu gosto. Ela é bem animada, agitada. Eu acho que ela tem a cara dos Stones.
E aí, Aldo, você?
É, ela é bem rock and roll, né? Bem estilo anos 50, né? E eu acho ela uma boa versão também. Eu acho que ela, de maneira alguma, compromete. E é bem isso que o Daniel falou. Ela é dessas guitarristas, né, que tinha muito disso, né, quem foi a primeira, até mesmo quem gravou o primeiro rock, né, muitas vezes já era dito lá, Sister Rosetta, né.
A Sister Rosetta, aparece toda semana, todo mundo me marca, ah, não, nossa, puta, não aguento mais, cara, toda semana alguém me marca, Aldo.
Então, então
e era aquela muito... imagem que aparece da Sister Rosetta, que o pessoal bota, aquela já é a imagem dos anos 60, né, não é nem
depois
uma imagem, uma imagem antiga,
mas é uma boa versão, sem dúvida. Eu gosto, assim, eu acho que não é também um destaque assim, absoluto, mas é uma versão correta, uma versão digna.
Tá. Vamos chegar então na próxima música, agora uma composição da duplinha Mick Jagger. E ela, antes de terceiros comentários, ela começa. O primeiro nome da música, que é Heart of Stone, Coração de Pedra, Heart of Stone, uma banda chamada Rolling Stone. Então, acho que o nome tá dentro, né? Então. Aldo, acho que você vai comentar primeiro, talvez seja a música que o Aldo não gosta, mas vamos ouvir primeiro. Começa assim, não sei, vamos ver, começa assim, ó. Baixo, ó o baixão. Baixo legal. Essa eu gosto muito dessa música, gosto muito, 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 muito mesmo, assim. Por isso que eu falo, cara, o problema da versão britânica é que eles não colocaram tantas composições dele, eles já estavam prontos, pô, eles não estavam confiando no taco, Aldo. Fala dessa música aí.
Essa música, pra mim, é a minha música favorita daí do álbum, né? A minha versão favorita é That's How Strong My Love Is, mas a minha...
Tá certo.
Essa é a minha favorita do álbum de forma geral, né?
Peraí.
Nossa!
A paradinha.
Sensacional.
Manda aí, ó.
Aí eu sou suspeito pra falar, né, cara? Porque quando eu conheci essas músicas, né, eu fazia a comparação que hoje eu não deveria nunca ter feito, que era comparar todas as coisas que, motivado por essa rivalidade besta que foi criada, né, eu comparava tudo com os Beatles, né? E daí era até uma maldade comparar algumas coisas dos Stones com os Beatles.
Esse aqui é só um detalhe, eu tenho que parar. Esse é o melhor solo de guitarra do disco, esse aqui, cara. Eu perdi o comecinho da
Keith Richards.
Desculpa, Aldo, é que eu tinha que parar. Sim. É o melhor solo, não teve como, desculpa. Aí você comparava as músicas, é isso?
Eu fazia um exercício de comparação que, na verdade, era uma coisa até boba, né? Porque não era desnecessário, né? Hoje eu vejo isso. Quando eu conheci a banda, com 15 anos de idade, é lógico que eu pensei em fazer assim, nossa, mas por que que é aqui o... Porque daí eu já gostava também de Beatles, né? E havia muito essa coisa de Beatles e Rolling Stones, né? Que sempre houve, na verdade. E eu achava que essas músicas assim eram inferiores, ah, porque os Beatles eram melhores e tal, por causa da melodia, né? Que os Beatles sempre foram melodicamente superiores, né? Em termos de criação de riff, de refrões, né? Refrões mais assim.
Harmonia, essas coisas.
Harmonia, sim. Né? Mas hoje, analisando em perspectiva, por exemplo, essa música aí, ela é muito rica também, assim, nesse sentido harmônico. O solo que você destacou aí, musicalmente é bom.
Tem mais Beatles nessa aqui do que daquela outra que você falou da Agora Getaway lá.
Tá, de fato. É, mas aí também um outro motivo de você gostar bastante dela, quem sabe.
Não tá associado diretamente, mas porque, pô, os caras tinham um talento desgraçado e não apostavam nisso aqui, não tinham vergonha, não sei. Vamos ver o que o Daniel fala. Aí, Daniel, essa aqui é uma música pra mim que justifica que a banda já estava preparada pra mostrar o serviço de casa aqui, seu Daniel.
Cara, eu também acho essa música sensacional, tanto é que eles, na turnê aí de 50 anos, eles tocavam essa música, né? Uma curiosidade é que existe uma outra versão dessa música, versão mais longa, naquele álbum Metamorfoses, de 75, né? Que é o Jimmy Page toca guitarra, e na bateria o Glenn Catini, né? Que é um baterista também de inglês. E possivelmente essa gravação que tá no Metamorfoses é a demo que originou a gravação. Essa música também sai antes do disco, ela sai no disco, que ela saiu em single, né? Ela sai naquele Rolling Stones Now, né? Que é um disco... americano, né? Lançado unicamente naquele momento nos Estados Unidos. Cara, eu acho que
Daniel, só pra me localizar, esse disco Metamorfose é aquele que tem um gafanhoto, um grilo?
Isso. Interessante que a capa desse disco ela é baseada numa capa que os Stones não gostaram. Porque eles foram feitos uma capa pros Stones e os caras não gostaram. Aí a Deca, por ironia, porque nessa época viviam numa briga. Na querela judicial, os caras lançavam a capa baseada em algo que eles não gostaram. E esse período aqui dos Stones é o período que acontece um fato que muda não só os Stones, como praticamente muda a música pop inglesa, né? Porque nesse período os Stones começam a fazer muitos shows e começam a ganhar dinheiro, e o Andrew Loudon, ele chama para ajudá-lo um cidadão chamado Alan Klein, né? O Alan Klein, ele nesse período aí, ele digamos assim, ele se debruça sobre a contabilidade dos Stones e o que eles estavam vendendo e diz, olha, os Stones merecem ganhar um contrato bem melhor. Não, e era o período de renovação da gravadora. E ele vai no escritório da Decca, ele pede para os caras da banda ficarem calados atrás dele com óculos escuros. E ele chega lá e tem uma discussão lá, bate na mesa, tudo, e os Stones saem da Decca com o melhor contrato de uma banda do mundo.
Aí, ó. Né?
Então, os caras têm um dos piores contratos e saem com o melhor contrato já assinado para um artista da música.
Olha
aí. Aí os caras viram pro cara e dizem, meu irmão, o cara é esse aí. E outra coisa, não só... O Alan Klein, ao fazer isso, ele ganha a graça dos caras, como todas as outras bandas pensam, poxa, bicho, se esse cara conseguiu melhorar o contrato dos Stones, também melhorará o nosso. Então, o Alan Klein, nesse momento, que é acontecido nesse período, ele se torna uma figura extremamente importante e cobiçada
no mercado, pelas bandas, né?
No mercado. Não sabiam eles o que aconteceria depois.
Ninguém tinha bola de cristal, né?
Exatamente.
Mãe de Ná não tinha nem nascido. Vamos avançar aqui então. Outra música, outro cover. The Under Assistant West Coast Promotion Man. Caramba, que nome absurdamente grande, né?
Gigantesco. The Under Assistant.
Assistant. Ah, eu falei errado. Vamos ouvir então que. É melhor do que eu falando aqui. Atenção, ela começa. É uma... Aqui tem a harmônica que tava fazendo falta, né? Quem toca a harmônica aqui é o Jagger, porque o Brian Jones também toca algumas músicas, né? Não sei se nesse disco ou não, mas aqui acho que é o Jagger, né, galera?
Eu acho que é o Jagger, sim.
Tá, e aí? E essa aí? Uma música mais animadinha. Eu gosto do som da gaita, ficou bem. Deu um temperinho aqui nesse som saturado da guitarra do disco inteiro aqui, Daniel. Você que é guitarrista primeiro.
Mas essa música. Ela é uma ironia, né?
Alívio cômico, né? Um alívio cômico. Né?
É um alívio cômico. Ela é uma ironia com o Underwood, né? Porque ele é o subassistente de promoção, né? Porque o Andrew Oden, ele se auto-intitulava que era o cara que trabalhou pro Brian Epstein, né? Então, os caras disseram um subassistente de promoção, né?
É o Aspone,
aí, é isso? Exatamente. Aí os caras... A letra fala de algumas histórias que o Andrew Oden cantava, que ia de ônibus, não sei o que e tal. Então, a música é uma tiração de onda com uma piada interna, né? Interessante que nas primeiras versões, a autoria da música é de Nankerfelg, né? Que ele era um pseudônimo que eles usavam no início. Jagger e Richard, né?
Verdade.
Mais, eu acho essa música um rhythm blues clássico com a gaita aí.
Dá um respiro
pro disco, né? Né? Eu particularmente gosto da música, né?
É legal. Aldo, e aí, essa aí, antes de chegar na... Eu já sabemos que fia que você não gosta, eu acho, hein?
É essa aí que eu não gosto.
É essa? Ah, tá. Pronto. Por que não gosta?
Porque eu acho que ela realmente, assim, usando um termo aí que ficou famoso aqui no Antigas Novidades, né? Não que a gente criou, mas que por razões anteriores... Filler track! Então... esse aqui, pra mim, é um filler track. É uma música, assim, que se ela não tivesse aqui, não faria falta nenhuma. E eu acho, assim, que musicalmente também ela não acrescenta nada. Então, assim, eu acho o ponto baixo do disco. Muito mais que Good Times, por exemplo, que também é um ponto ali um pouco baixo, né? A versão do Sam Cooke. Mas eu acho que aqui, pra mim, essa aqui acaba sendo onde deixa o disco aí onde cai um pouco a nota do disco.
Eu acho que aqui, roubando um termo do programa de música clássica que tem o Conversa de Câmara, aqui é um scherzo, é um alívio, né? E também eu também acho que ela cumpre uma missão social, que é essa missão de dar um alívio pro disco, que tava um disco pesadinho ali, meio... Por causa da guitarra, não pesado de som pesado, né?
Eu tenho que fazer uma correção aqui, né? A música foi inspirada, não foi no Andrew... Oden, né? Apenas, né? Foi também num cara chamado George Sherlock, né? Que era o promotor da Decca, né? Nos Estados Unidos. E ele foi designado para viajar com a banda, para promover a banda e tal, né? E os caras não gostaram, né? Os caras diziam, pô, o que é que esse cara tá fazendo aqui e tal? E usaram essa música também para falar desse cara.
Beleza. E vamos chegar na última música, lembrando que essa é a versão britânica. Se você quer escutar a versão estadunidense, procure, vai ter muitas coisas diferentes lá, inclusive. Mas aqui está sendo uma boa experiência e vamos terminar com a música I'm Free, que não é a I'm Free do The Who, antes que alguém pergunte, tá? Não é. Ela começa da seguinte maneira. A mais famosa do disco aqui? A mais famosa do disco aqui, Aldo, ou não?
É, se levarmos em conta a versão britânica, sim, né? Óbvio, né?
Mas ela ganhou uma. Antes de você seguir, por que eu falei isso? Porque essa música ela foi usada muitas vezes em outros artistas depois. E sim. A composição deles, né? Então, eu acho que é a música mais... Até propaganda, lembro de propaganda na televisão, Aldo, usando essa música.
É que, na verdade, por isso que eu disse, né? Aqui, pra esse álbum, né? Porque se nós formos comparar com Satisfaction, ou mesmo com The Last Time... Concordo. Porque The Last Time, por exemplo, é uma música que foi, depois, aquela música Bitter Sweet Symphony, do The Verve, né? Exato, inspirada em The Last Time. Ela também teve um público renovado, muita gente se interessou e tornou a música até mais famosa no final da década de 90. Então, eu acho que da versão inglesa, sem dúvida, é a mais conhecida, acredito que sim.
As músicas mais famosas da versão dos Estados Unidos e da Inglaterra são as versões que não estão nos dois discos ao mesmo tempo, então, é isso?
Isso, exato. Pra ver, né, como é que... Aí que tá, né, poderiam ter feito um catadão dos dois, né?
Exato. Isso que eu sugeri no começo do programa, a gente podia fazer um programa só com as músicas que não estão nos dois. Daria um disco inteiro aqui, cara.
Pois é. Mas eu acho que fecha muito bem o disco, gosto muito dessa música, essa aí. Eu acho que aí ele já estava mostrando que o nível de composição dele estava melhorando a cada disco. E essa é uma coisa interessante, Haroldo, porque os Stones, claramente, você pega o primeiro álbum, é um nível, o segundo dá uma pequena melhorada, o terceiro vem, sobe um pouco mais. Então, os Stones, eles começam com um nível e eles vão subindo gradativamente. Muita gente fala o contrário, que aconteceu com os Beatles, e aí não é uma crítica aos Beatles, mas é que os Beatles lançam The Caro Please Please Me e depois lançam dois discos menores.
É pra segurar, é complicado, pra segurar é pior.
Entendeu? Pra segurar é pior. Os Beatles chegando, né? Já os Stones, eles começaram no nível e foram subindo gradativamente até atingir o seu ápice. Então isso também ajudou, de certa forma, ali a banda a conseguir, né, ter digamos, uma sobrevida, né, a ponto exatamente, até chegar a 1968, principalmente, que daí é o ápice, né, da banda.
Tá, ok. O Daniel, então, chegamos na última música, que é aquela que você falou, que lembra pra caramba Gotta Get Away, e eu não tinha feito associação, parabéns, é isso mesmo.
Fala aí. Cara, essa música eu acho muito legal, ela também saiu naquele disco também americano, December Children, né? Ela saiu como single, né? Os Stones gravaram a versão para o álbum Striped. Tem a versão lá de 69, daquele que quando lançou o Get Ya-Ya relançado, tem ela, que eu acho uma versão belíssima, com um belíssimo solo do Mick Taylor. Né? Eles tocam também no Hyde Park, inclusive é uma das cenas mais bonitas do Hyde Park, quando fica tocando a In Free, passando cenas do Hyde Park lá em 69, né? Muita gente regravou essa música. Vou citar aqui a versão da Dua Lipa, né? Que gravou essa música para o comercial do Yves Saint Laurent, né? A lançada agora, 2021. Ela gravou uma versão, né?
Tem uma versão que eu vi de uns 20 anos atrás, no começo dos anos 90. Quem que fez? Que tocou em comercial, acho que de calça jeans também.
Tocado no comercial. No comercial tocava os próprios Stones também. Teve o Soap Dragons também que tocou.
Soap Dragons, acho que é o Soap Dragons.
Acho que é o Soap Dragons.
Não sei. Mas a música
Essa música, a partir dessa música é que começa o lance daquela história dos Stones e Beatles, né? De pegar a música, porque nessa música os Stones colocam Hold Me, Love Me, The 8 Days a Week, né? Eles usam Hold Me, Love Me, de 8 Days a Week, ele coloca aí, Hold Me, Love Me, quer dizer, eles pegam um trecho da letra de 8 Days a Week e colocam nessa música, né? Então, a partir daí, começou a ver essa compra, muito embora as duas músicas não exatamente, né?
Essa parte, aí, ó.
Embora... Não tenha, as músicas não sejam parecidas, mas usa essa parte que, segundo o Mick Jagger, foi uma ideia do Keith Richards, né? O Mick Jagger conta que o Keith Richards estava ouvindo muito o Beatles e queria fazer uma citação aos amigos e tal, e fez essa citação.
Aí, é legal. Eu acho que nós concluímos aqui e eu acho que concluímos com maestria, galera. Um disco relativamente curto, né? Apesar de ter aí 12 músicas, mas são músicas curtas, mas um disco que eu até havia comentado no grupo, né, pessoal, que eu não achava um disco eu achava um disco menos de maneira sonora, vamos colocar assim, interessante aos meus ouvidos do que outros, né? Continuo achando ainda, mas mais por questões técnicas e porque eles abusaram muito de covers, mas aqui, ouvindo com vocês dois, eu tenho novas visões sobre esse disco aqui, que que vão ampliar meu horizonte musical, gente. Então, eu acho que eu saí ganhando aqui. Não sei vocês. Eu saí ganhando, mas vocês não sei. Então, Daniel, então, primeiro a dar tchau aqui. O Daniel, o pai da criança, está por último. É, não entenda mal essa frase, Aldo.
Sim, sim.
Segura, segura. O Daniel, então, obrigado, e Daniel. Daniel está em todas. Esse ano, Daniel está. Olha, Daniel, 100% de aproveitamento nos programas. Parabéns. Continue assim, vai passar de ano no segundo semestre. Parabéns. E vamos para o próximo programa, Daniel. Missão cumprida aqui, Daniel, gostou?
Cara, muito bom. O Out of Your Heads foi meu primeiro CD dos Stones, né? Eu tinha a coleção em vinil, e quando comecei a fazer a coleção em CD, o primeiro CD dos Stones que eu tive foi esse, daquela série Satisfaction Years, né? Que vinha um infeliz adesivo na capa, né?
Que a gente tentava arrancar e daí
não conseguia, né? Nossa. Então, eu gosto desse disco, cara. Eu acho assim que se nós pegarmos essa primeira fase dos Stones, que compreende os dois primeiros discos e o Out of Heads, é o disco que eu mais gosto dos três. E esse disco marca o estouro da Stone Mania. Muitas vezes as pessoas influenciadas pelo tamanho do disco Aftermath acreditam que a Stone Mania começa ali, mas não, a Stone Mania começa no Out of Heads, para ser mais exato, no single de Satisfaction, né?
Exato, exatamente. Então tá aí, Daniel, então, próximo programa, vamos ver. Então, e Aldo, missão cumprida, Aldo, e quer dar um teaser de qual que é o próximo álbum dos Stones daqui a algumas semaninhas?
Então, missão cumprida, sim, Haroldo, com louvor, por sinal, aprendi muito hoje, teve detalhes aí, teve falados aí pelo Daniel que eu desconhecia, confesso aí que esse que é o legal, tem coisas que a gente traz, que um de nós pode falar, você, o Daniel, eu mesmo.
Eu só pergunto, vocês respondem.
E eu tenho os questionamentos, Haroldo, também foram bem interessantes aí, trazendo aí também a gente a pensar sobre isso, né? Por que os Stones não gravaram esse álbum de uma maneira, né? Por que não fizeram isso no mercado norte-americano? Uma pergunta no mercado, aliás, britânico, uma pergunta bem interessante, cara, e que realmente, né, hoje, né, analisando isso aí, talvez seja uma coisa assim fácil de enxergar, né, mas para a época, né, poderia ter uma realidade completamente diferente, né, e
a pressão, certa... de gravadora,
sim.
É, exato.
Mas olha, eu gostei muito, eu acho que a gente está fazendo aí uma, eu acho que é merecido os Stones ter essa, aqui por parte aqui do Antigas Novidades, ter essa homenagem aí pelos 60 anos do primeiro álbum, né, e pelos 62 anos, né, incríveis 62 anos que a banda está completando, né, nesse 2024. Então é muito legal isso, e o próximo álbum que a gente vai falar, né, o próximo álbum a ser abordado será o Aftermath, né, que aí eu acredito que a banda alcança a sua maioridade definitiva, e a gente vai falar dele no próximo programa.
Ia perguntar, Aldo e Daniel, e esse formato de ouvir no disco, acho que é melhor, a gente consegue interagir e apontar os detalhes também. Né?
Gostei bastante, não sei o Daniel, mas eu gostei bastante.
Muito bom, parece que é aquela época que a gente botava o vinil na sala e começava a conversar sobre o disco, né?
E apontar, escuta aqui, daí levanta.
Exatamente.
A ideia é essa. Então, gente, então tchau para vocês dois, então, e até semana que vem. Tchau, Aldo, tchau, Daniel. E
valeu, galera.
Valeu, um abraço.
Ouçam a versão estadunidense e britânica e tirem suas conclusões.